Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num ponto bem importante para entender o transtorno do espectro autista, o TEA.
Olá. Hoje o foco é o tal critério B2, que está lá no DSM-5-TR.
Isso. Aquele manual de diagnóstico que os profissionais de saúde usam bastante. A gente está se baseando num roteiro informativo feito para eles mesmos.
E a nossa ideia aqui é descomplicar, né? Traduzir o que é essa insistência em rotinas, essa resistência a mudanças.
Exato. Usando exemplos do dia a dia e uma linguagem clara. Bom, vamos lá. Vamos abrir essa caixa.
Vamos sim.
Então, esse critério B2, falando de um jeito simples, é sobre uma certa rigidez no comportamento, né?
Isso. Pensa numa dificuldade grande, assim, de aceitar mudanças. Pode ser na rotina, nos objetos preferidos.
Ou até no jeito de fazer as coisas, né? Tipo, insistir em ir para a escola sempre pelo mesmo caminho.
Exatamente. Ou então ter reações muito, muito intensas se algo pequeno muda no ambiente. Uma almofada fora do lugar, por exemplo.
É verdade. E também tem a necessidade de rituais, né? Com palavras ou ações.
Sim, e senti uma angústia muito forte quando algo sai do previsto, um imprevisto qualquer.
O que eu acho fascinante, assim, é como essa necessidade de constância, de previsibilidade se manifesta.
É, não é só uma questão de ter preferências, como todo mundo tem, né? É algo mais fundamental, parece.
Uma necessidade quase vital de que as coisas continuem iguais.
Isso mesmo, funciona como um jeito de manter o mundo organizado, sabe? Previsível. E seguro, principalmente. Sem isso, a sensação pode ser de caos mesmo.
Faz todo sentido. E os exemplos práticos, nossa, eles deixam isso muito claro.
Com certeza. Coisas que pra gente parecem pequenas, mas pra criança são enormes.
Tipo, imagina uma criança de 6 anos. Ela só consegue entrar na escola por um portão específico. Um dia esse portão tá fechado pra obra.
Aí não é só reclamar, é entrar em crise mesmo, né? Ficar totalmente desorganizada.
Exatamente. Ou aquela de 4 anos que só janta se for no prato azul de sempre.
Não é birra de não gostei do prato novo. É quase como se a comida ficasse errada ou o ato de comer impossível naquele momento sem o prato certo. A familiaridade é chave.
E os rituais com palavras? Lembro do exemplo da criança de 7 anos que chega da escola e precisa dizer "Cheguei, estou em casa, tudo certo."
E aí de quem interrompe?
Ou se ela esqueceu a palavra.
Pois é, pode gerar uma desorganização emocional gigante, choro, a sensação de que algo está muito errado.
Esses exemplos mostram bem essa rigidez, esses padrões ritualizados.
Quando algo inesperado acontece, por menor que seja.
Os relatos dos pais ajudam muito nisso, imagino.
Fundamental. Eles contam como a criança reage às interrupções, descrevem as crises, a angústia. E a gente observa aqueles comportamentos que parecem meio obrigatórios, sabe? Sempre do mesmo jeito.
A pergunta central é se existe um esforço constante ali para manter a ordem, a previsibilidade.
Exatamente. A criança está sempre tentando restabelecer essa sensação de controle.
E isso leva a um ponto bem importante. Como é que a gente diferencia isso das preferências normais da infância? Toda criança tem suas manias, né? Onde que está a linha?
Ótima pergunta. A chave está na intensidade da reação e no impacto que isso tem na vida da criança, no impacto funcional.
Ah, entendi. Não é só não gostar da mudança.
Não. Uma preferência comum geralmente não causa uma desorganização tão profunda, não impede a criança de fazer as coisas. No TEA, a reação pode ser, digamos, desproporcional.
Gera um sofrimento real, né?
Limita a capacidade dela de se adaptar.
Exato. Limita a adaptação, o funcionamento em lugares diferentes. É uma dificuldade extrema em lidar com mudança, não só um desagrado.
E para investigar isso melhor, as perguntas para os pais, para os cuidadores, são essenciais.
Muito.
Perguntas tipo, olha, como ele reage se o caminho para a escola muda de repente? Ou, se precisar mudar o horário de dormir, como ela responde?
Tem algum ritual muito específico para comer, dormir, sair de casa, que não pode mudar de jeito nenhum?
Isso ou... Pequenas mudanças no ambiente, tipo um móvel fora do lugar, causam muito incômodo, muita ansiedade.
Ela precisa dizer certas frases ou fazer certas ações repetidamente em algumas situações.
E essas perguntas não são só para ter um sim ou um não. A gente quer entender a frequência, a intensidade dessas reações.
E o principal, o quanto isso impacta a vida da criança e da família toda, né?
Exatamente. A resposta está muitas vezes nos detalhes de como essas situações acontecem no dia a dia.
Então, resumindo o que a gente viu. Ao explorar o critério B2 do TEA, fica claro que essa insistência em rotinas, a resistência a mudanças, os rituais, não são só manias.
Não mesmo. São características centrais. Elas refletem uma necessidade bem profunda de previsibilidade, de ordem.
Reconhecer e entender esses sinais é muito importante para a gente ter uma visão mais completa da experiência de cada um dentro do espectro autista.
Com certeza. E para fechar, queria deixar uma reflexão, sabe? E se a gente olhasse para essa busca intensa por rotina e previsibilidade não só como um sintoma?
Como assim?
Mas como uma estratégia de enfrentamento, talvez. Uma ferramenta que o indivíduo usa, às vezes sem nem perceber, para navegar num mundo que para ele pode parecer complexo demais, imprevisível, sensorialmente avassalador.
Uma forma de encontrar segurança, então.
Exato. Pensar na função adaptativa desses comportamentos pode mudar um pouco a nossa perspectiva, né?
Uma perspectiva muito valiosa para a gente levar. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise deste material sobre o critério B2 do TEA.